Pausa com Saúde Mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Já estava com saudades deste estudo e hoje temos a nossa nona convidada de especial, a nossa Vera de Mel. Bem-vinda, Vera.
Obrigada. Muito obrigada pelo convite, Bárbara. Dizer-te que isto, pensando que é uma pausa para a saúde mental, foi uma verdadeira pausa. Isto porquê? Porque eu acabei de chegar e de me sentar aqui, graças a Deus que eu não sofro de ansiedade, não é?
Isso.
Porque se tivesse ansiedade patológica, era chegar aqui, sentar-me, nem dava tempo para nada, não é?
É isso. Portanto... Eu vou explicar a quem nos está a ouvir nos 98.7 e a ver nas páginas de Facebook da Futurum e da AVFM, que na verdade eu fui enviando para a Vera onde é que ela vai ficar, pronto, e as moradas coincidiam com a dormida, não é? E há escassos minutos falámos ao telefone: a Vera, eu estou aqui na praia.
Eu era o melhor sítio, mas não dizem que a praia, o sol, a vitamina D promovem saúde mental, portanto o meu organismo dirige-se para o sítio mais certo.
É o universo alinhar-se, não é, Vera? Bem-vinda.
Obrigada.
Sou muito grata pela tua generosidade. Aliás, todos os convidados especiais guardam um pouquinho do seu tempo nas vossas agendas gigantes,
loucas,
não é? Isso. Para me apoiarem nesta jornada de acrescentar valor nesta área da parentalidade. E é sobre isso que nos vamos debruçar. Eu, como fiz uma pausa, estava a dizer que também estava com muitas saudades deste estúdio e fico muito feliz de depois da pausa estar aqui contigo, Vera. Por isso, claro que a maioria das pessoas que nos estão a ver e ouvir já conhecem a Vera, mas nunca é demais falarmos um bocadinho sobre nós. E gostava de perceber que falasses um bocadinho sobre ti, como é que foi o teu percurso, porque eu sei que tens uma experiência diferente da psicologia clínica, não é?
Sim.
Porque a nossa Vera é psicóloga clínica e da saúde também. Fala-nos um bocadinho de ti.
Sabes que eu não estou habituada a falar de mim, e sempre
eu
que
sei.
Me pedem para falar de mim é aquela sensação de que isto nunca é sobre nós. Quando falamos em psicologia, seja na área clínica, seja na área social, nunca é sobre nós.
É verdade.
Então, no alinhamento que tu mandaste, que eu tenho dúvidas que vá cumprir, não é? Porque eu sou uma pessoa rebelde, se calhar uma das características logo à partida era ser rebelde. Eu vinha no carro com a Inês e o que é que eu vou falar sobre mim, não é?
Uhum.
Isto porquê? Porque é muito difícil nós falarmos sobre nós correndo o risco de o que quer que digamos possa ser mal interpretado.
Certo.
Então eu achei que devia pensar, e aqui no stress de chegar aqui, naquilo que me define em termos de palavras.
Isso.
E se calhar a primeira é rebelde, isto porque eu gosto de fazer as coisas à minha maneira, da forma que eu acho certo. Respeitando, é certo, regras, porque todos nós vivemos na sociedade,
claro,
e precisamos de limites e de regras, mas eu gosto, não é? Portanto, acho que, acima de tudo, é uma palavra que me define. Depois, a segunda palavra é paixão. Eu acho que sou uma pessoa apaixonada pelas coisas e sou uma mulher de paixões e coloco tudo de mim naquilo que faço.
Okay.
Imagina, eu acho que sou, de facto, apaixonada por pessoas, não é? Pessoas no geral, pela televisão, pelo trabalho que desenvolvo, eu faço tudo com paixão.
Certo.
E acho que a paixão energiza, porque tu colocas muito de ti, colocas entusiasmo, colocas tudo de ti, está colocado lá.
Quando estás apaixonada, a intensidade é diferente com que te envolves, certo?
Sim, e mais do que isso, estás focada no outro, isto não é sobre ti, estás focada no outro, e as pessoas sentem o otimismo, sentem o sorriso, sentem a energia, a cor, não é?
Sim.
Porque eu acho que é uma coisa que me caracteriza, é este otimismo, esta energia, o acreditar,
que é
o achar que se é capaz, que há uma solução, que há esperança. Eu acho que isto é o que me define. Acho que sou mesmo uma pessoa otimista, que acredita nas pessoas, que acredita no mundo e que às vezes até sou considerada de tonta e de ter uma visão cor-de-rosa, mas no mundo em que eu me movo e naquilo que eu acredito, eu quero continuar a achar que essa visão é a certa, a visão onde as pessoas sempre ajudam, onde há solução, onde acreditamos e onde de facto nós todos, em conjunto, podemos fazer a diferença na vida de alguém. Eu acho que isso é importante. Depois, outra palavra que me define é que eu sou uma pessoa descomplicada, não é? Que é, no fundo, eu cheguei aqui, pode-se dizer que foi fazer xixi, ou não se pode dizer.
Claro que
correr à casa de banho, não é? De repente, depois entrar no... Já estava as pessoas a verem-nos, não é? Eu estava cheinha de sede, não é? Tudo isso, ou seja, temos que nos adaptar às circunstâncias que temos.
Sim.
E às vezes isso, para a pessoa ver, e tu sabes tão bem isso como eu, não é?
Sim.
A pessoa que chega perto de nós, seja na área, e eu embora trabalhe muito mais agora na área clínica, outrora trabalhei na área social e das organizações.
Uhum.
Seja uma pessoa que vem, imagina, num processo de assessment, ou seja, de avaliação de competências para um processo de recrutamento e seleção.
Sim.
Seja alguém que vem para a área clínica, quer encontrar alguém descomplicado. Quer encontrar alguém que seja um facilitador, que seja otimista, que seja com um sorriso na cara e que não complica. Ah, isso agora é um problema, doutora.
Complicada é a vida das pessoas que
já
nos tocam, não é?
Portanto, é suposto que nós tenhamos uma visão descomplicada e às vezes existe o erro de se achar que uma visão descomplicada é uma visão simplista,
tonta,
desprovida de conhecimento. Não é?
Claro.
Se há algo que eu de facto valorizo é o conhecimento.
Claro.
O conhecimento, a ciência, o procurar uma resposta, em nada tem a ver o facto de ser uma pessoa descomplicada com não valorizar conhecimento. Pelo contrário, eu acho que há essa procura da minha parte e muito depois para alicerçar aquilo que é a prática clínica naquilo que é o conhecimento. E, portanto, acho que o descomplicado também está ligado à inovação.
Uhum.
E eu acho que um psicólogo tem que estar constantemente a reinventar, porque senão é uma fraude,
certo,
não é?
Certo.
Porque nós estamos constantemente a dizer aos nossos pacientes que têm que fazer coisas, a lançar-lhe o desafio de sair da zona de conforto e assumindo que efetivamente querem mudar e que têm um problema,
claro,
levá-los nessa conduta para melhorar, não é? Então, eu própria também tem que ser exemplo disso, não é?
Verdade.
O que é que isto, se não seria uma fraude, não é?
Sim.
O que é que isso significa? Eu própria também tenho que ousar, também tenho que inovar, também tenho que estar sempre na linha da frente do que é a melhor solução para a pessoa que me procura. Porque é isso que faz efetivamente a diferença.
E que é diferente de pessoa para pessoa, não é, Vera?
Sim.
E nós temos de ser muitas vezes criativos, não é? Na forma como abraçamos cada caso.
Olha, a Inês veio comigo, a Inês trabalha comigo e está aqui no estúdio, não é?
Sim.
E vinha comigo e estávamos as duas a conversar sobre o quanto é diferente aquilo que nos ensinou na faculdade e depois a vida real.
Verdade.
Isto porque nós vivemos cheias de teorias, não é?
Sim.
Portanto, e eu que formo pessoas no estágio através da Ordem dos Psicólogos, às vezes fico com a sensação que se sabe muita teoria, mas depois quando temos a pessoa à frente, há todo um universo, toda uma magia que nós temos que, de alguma forma, ter em consideração. Sabes que eu costumo dizer sempre uma frase que é, cada pessoa é um eu. E depois as pessoas ficam, o que é que isso quer dizer, não é? Mas eu no sentido de eu, do é de especial e de o de única. Significa que não há ninguém igual a ti. Então a pessoa não pode estar à espera que venha à minha consulta e ter uma abordagem única, que vai ser sempre exatamente da mesma forma. Óbvio que eu alicerço todo o meu trabalho naquilo que é a avaliação psicológica, que é específica dos psicólogos, que faz a diferença.
Sim.
Mas não obstante disso, não é? Portanto, está todo o pensar, que é uma coisa que eu gosto particularmente, que também faz parte desta visão de ser descomplicada, que é pensar. Aliás, tu brincavas com isso, que isto porque é Ovar, é super difícil estacionar. E eu tenho um carro grande e é super. Não, só tenho um carro grande porque é uma viagem grande, tá? Portanto, porque eu tenho um carro pequeno em Lisboa, na maioria das vezes. E é super difícil estacionar. E depois foi engraçado que vê tu desenrascas-te, não é? Porque no fundo há essa expectativa de que pelo facto de seres uma pessoa descomplicada vais encontrar a solução. Portanto, e se formos ver, tu estavas super tranquila, não é? Que eu ia chegar às 6 da tarde e ia estar aqui sentada, acontecesse o que acontecesse.
Sim.
Eu acho que isso é, isto também securiza as pessoas.
Sim.
E isto eu acho que eu sou.
É,
as pessoas sabem que eu sou uma pessoa que pode contar. Eu acho que sou de confiança e sou confiável, que são duas coisas totalmente diferentes.
Certo.
E acho que isso também define. E depois aquilo que me define também, e para parar de falar sobre mim, é ser mãe, não é? Eu acho que nós adquirimos toda uma outra individualidade, todo outro projeto de vida.
Verdade.
Quando somos mães, não é?
E é o outro eu.
Eu
é?
Acho que é outro eu difícil, não é? Porque as pessoas vendem-nos uma maternidade cor-de-rosa e não é?
Certo.
Não é? Importa clarificar já. E estamos aqui a falar sobre parentalidade.
Verdade.
E portanto não é. não é sempre cor-de-rosa. E portanto, acho que sou mãe da Matilde, não é? 13 anos, da adolescência.
Beijinho à Matilde.
Acho que ela devia estar a ouvir, não é? Portanto, mas estar a fazer qualquer outra coisa típica de uma adolescente, não é?
Sim.
E acho que aquilo que me define é muito isto. Portanto, uma apaixonada pela vida, que vive a vida como se de um gelado se tratasse e, portanto, pode derreter a qualquer momento e é melhor usufruir, não é?
Boa. Obrigada pela tua apresentação, Vera. E é mesmo isso. E mesmo este programa surge, efetivamente, depois de eu ter sido mãe. E nesta nossa ânsia de transmitir, descomplicar, e já vamos falar do teu projeto também, que acho que é importante. Não é só a Vera que é descomplicada, ela ainda criou um projeto para descomplicar a vida das pessoas, não é? e acho que esta literacia em algumas das áreas da parentalidade é fundamental, porque o conhecimento é uma vantagem, não é? E sem, antes de sermos mães, nós não sabemos, nós já éramos psicólogas e não sabíamos ser mães, e está tudo certo, não é?
Eu acho que isso é importante. Eu queria começar por dizer que, não obstante eu estar aqui neste sítio, neste lugar, a falar sobre parentalidade, eu não sou especialista em parentalidade e não acredito que exista algum especialista em parentalidade. Porque para existir um especialista em parentalidade significa que tem que dominar tudo aquilo que é parentalidade. Isso. Ora, se acabamos de dizer que cada pessoa é única, cada criança é única, nós conseguimos ter um conjunto de estratégias, mas não temos receitas.
Claro, não existe.
E está tudo certo. Portanto,
sim,
isso era a primeira coisa que eu queria dizer. A
boa
segunda coisa, muito importante, que é pelo facto de eu ser psicóloga e pelo facto de ser mãe, pelo facto de estudar estes temas, eu não sei tudo.
Certo. Ainda bem que não sabemos tudo, não é?
E também cometo erros.
Certo.
E estou super confortável com isso. Agora, o que eu não posso fazer é cometer o mesmo erro reiteradamente.
Isso.
E explicar que as pessoas não têm que saber tudo enquanto mães e enquanto
certo
pais, não é? Nós não temos que saber tudo, que vamos cometer erros ao longo da vida toda.
Certo.
E isso só faz de nós humanos. E está tudo bem, e desde que esses erros não sejam reiterados e sejam explicados e depois
sim
sejam elaborados por nós próprios e que não tenham consequências nefastas para a vida das crianças,
certo,
está tudo bem.
E mesmo esta aprendizagem de que é um processo contínuo, nós
sim
vamos crescendo com os nossos filhos.
Exigências,
cada
não é?
Etapa, não é? Tu acabaste de ser que tens uma adolescente em casa, ou seja, tu sabes ser mãe de uma criança, agora de uma adolescente
sim
vais aprendendo, e é isso. E é muito muito bom nós termos este processo, porque também nos enche de entusiasmo, não é? Não há receitas, não estamos em caixinhas.
Sim, e podes fazer, tu tens a liberdade
certo
de poder fazer e de poder educar.
Certo.
Existe uma coisa que às vezes que as pessoas utilizam, que é o achómetro, não é?
Sim.
Eu acho que sei o que é educar, e acho, e agora nas férias é incrível, não é? Porque nós vamos de férias com alguns elementos da nossa família e depois é assim, ai, está tão mal educado o João, o filho lá da tua irmã, não é? Está super mal educado, ai, e o outro, e da tua sobrinha, e a tua sobrinha. Ou seja, quem somos nós
certo
para colocar em causa o estilo de parentalidade de outra pessoa? Que especialista és tu?
Certo.
Tu ou eu, não é? Ou mesmo a Inês, ou qualquer um de nós.
E muitas destas críticas que nem são construtivas, Vera, vêm de forma gratuita
sim
só porque me apeteceu opinar daquele comportamento.
E de
não?
repente, eu própria, que até estou insegura porque posso estar, porque
certo
naquele dia até foi mais situacional, ou às
sim
vezes até sou mesmo insegura, e fico na dúvida se estou a fazer o certo.
Sim.
E isto diz muito mais sobre quais são os meus limites.
Certo.
Do que é que eu estou incomodada enquanto pessoa, não é aquela criança. É
verdade.
Eu, enquanto adulta, eu é que estou incomodada porque aquela criança está a ter um comportamento que eu não considero certo.
Certo.
Então, explicar que certos e errados não são universais. Aquilo que eu acho que é certo não é o que é certo.
Certo.
E às vezes nós temos essas crenças, e isto é um dos maiores mitos acerca da parentalidade, é achar que o que eu acho,
sim,
quando eu ligo o meu achómetro, é que é o certo, e não
sim
é. E se pudesse ensinar alguma coisa hoje, se é que eu estou a ensinar alguma coisa aqui, porque para isso tinha que ser de facto um expert, e eu acho que só sou uma pessoa que reflete sobre as coisas, é que quem é o outro para questionar a forma como eu educo.
Verdade.
O que é que ele sabe do meu filho, o que é que sabe do histórico, da minha condição, do que eu sou capaz.
Como é que eu estou naquele dia, porque
como
eu sou
é que
uma
estou
pessoa, não é?
Não é? E eu acho que estas coisas são tudo
sim
coisas muito importantes, porque hoje hoje. Ser ignorante é uma escolha.
Verdade.
Nós temos acesso a múltiplos sites de informação, a livros, e não, continuamos a não saber coisas.
Certo.
Porquê? Porque nós, rigidamente, achamos que aquilo que nós dizemos é que é o certo e aquilo que nós fazemos é que é o certo, e não temos em conta outras perspectivas.
Sim.
Eu diria que se tivéssemos que pensar numa competência de sucesso para ser pais, era flexibilidade cognitiva.
Concordo.
Para quê? Para adquirir outras competências, outras visões acerca do que é a realidade.
E nos irmos atualizando, porque
sim,
mesmo a nossa infância e tudo aquilo que nós fomos bebendo se vai transformando,
isso,
não é? E o que faria sentido porque os nossos pais, os nossos avós fizeram o melhor que eles sabiam,
claro,
há não sei quantos anos atrás, agora já não faz sentido.
Mas agora sabe-se outras coisas,
exatamente,
não é? E vamos já a um dos temas que nós temos que falar, não é?
Certo.
Até porque é polémico, envolve-me numa polémica grande,
sim,
e portanto que é sobre a palmada e sobre,
sim,
o bater. Nós ouvimos hoje ainda: ah, mas eu levei tantas e estou vivo,
certo,
não é? Mas o que é que isso significa?
E como estás?
Como,
não é,
estás? O que é que isso, que impacto é que teve sobre ti? E mais, porque é que hoje o teu filho está aqui, não é?
Certo.
Se de facto teria que estar tudo certo, não é?
E esse vivo é muito relativo, porque a maioria das pessoas que dizem isso não estão vivas, Vera,
sim,
porque nem sequer estão,
sim,
a viver.
Sim.
Que é um facto, não é?
Sim, eu acho que nós não podemos legitimar tanto estas tradições que foram-se perpetuando só porque achamos que funcionaram connosco, porque as pessoas que nós somos hoje e os nossos filhos não são de todo as pessoas que nós éramos. Nós éramos umas tontas, tens noção, não é? Quantos anos é que tu tens? Podes dizer?
36.
Pronto, eu sou mais velha. Eu sou muito velha. Ah, não se nota, não é? Era agora aquela,
exatamente,
parte que tu dizias, não se nota.
Estás ótima.
Estás,
Vera,
ótima, não é? Portanto, e no fundo, aquilo que eu sinto às vezes, e eu que trabalho com crianças, às vezes olho e penso, oh, meu, tonta, eu não, metade destas coisas não sabia. No outro dia, a minha filha ensinou-me uma coisa que eu não sabia. E, por exemplo, estas férias, eu aprendi imensas coisas tecnológicas, coisas de maquilhagem até. Porquê? Porque nós temos outros interesses, não é? Que ela me ensinou.
E eles vão tendo acesso a tecnologia e,
isso,
a recursos que nós não tínhamos,
isso,
na nossa,
coisas,
altura.
Incríveis.
Não é?
Eu tive, sim, uma série com ela que,
sim,
que incrível. Tudo. E depois pensei assim: eu estou a aprender.
Sim.
E para isso, vê que ela sabe muito mais coisas do que eu, e é preciso humildade para conseguir aprender também com os nossos,
certo,
filhos, não é?
O igual valor, e não acharmos que só porque somos mais velhos e temos mais experiência de vida,
sim,
obviamente que somos adultos responsáveis,
claro,
e temos,
sim,
grande responsável por aquela criança, mas aquela criança ensina tanto, 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 e tem,
sim,
tanto para nos dar, não é?
Sim.
É só nós abrirmos o nosso,
sim,
coração e
chama-se respeito,
isso,
respeitar,
isso,
perceber o que é que tem para dar. Mas voltando à palmada, não é?
Sim.
Portanto, tu sabes que esta ideia da palmada pedagógica que tanto se fala sobre,
sim,
eu não acredito nela. Não acredito, e acho que é só um mascarar daquilo que é palmada propriamente dita,
certo,
não é? Pronto, eu não acredito. Aliás, e quando eu digo não acredito, parece que é a Vera que diz que não acredita. E não é a Vera, é a ciência.
Exatamente.
Não é?
E que nos explica o que é que acontece,
certo,
até a nível cerebral nas nossas,
isso,
crianças.
Mesmo.
Não é?
E vê, e não é a Vera que diz isto, nem é a Vera que foi ler ao Google que isto está lá escrito.
Certo.
Portanto, é a ciência efetiva que nos demonstra isto.
Verdade.
Que o bater numa criança tem repercussões a vários níveis.
Certo.
Na sua autoestima. Mas vê, mas se nós não quisermos ir tão longe a conceitos que à partida até parecem mais abstratos,
uhum,
o que é isso, autoestima? Vamos pensar. Nós ensinamos as crianças a fazer coisas, certo? Somos nós, adultos, que ensinamos.
Somos o espelho.
Somos o espelho. Nós dizemos que eles são verdadeiras antenas parabólicas e captam a frequência. Nós sabemos que nós lhe ensinamos.
Sim.
Ora, aquilo que nós lhes estamos a ensinar quando batemos é quando eles
estão... Estiveste com raiva e frustrado.
Raiva, frustrado. Podes bater, podes,
certo,
bater, e às vezes, acompanhado pelo bater, vem o grito.
Isso.
Podes berrar, é isto que nós estamos a ensinar. Portanto, ainda que nós não achássemos que isso tinha outros efeitos nefastos, como nós somos seres pensantes, iríamos logo achar,
claro,
espera, estamos-lhe a passar isso. Ora, o que é que vai acontecer? Se a criança se socializa...
Uhum.
E está no jardim de infância, está, portanto, na escola.
Os seus grupos de pares, o que é que vai acontecer com os grupos de pares?
Vai replicar,
isso,
esse mesmo comportamento.
Certo.
Paralelamente, vamos pensar, é nestas idades que nós ensinamos a autorregularem-se, não é? que é uma coisa importante, que é agora eu fico irritada com qualquer coisa que tu dizes e me posso pegar nisto e atirar-te com a água, não é? Embora pudesse ter vontade.
Certo.
Mas aprendi desde tenra idade a elaborar as minhas emoções, a identificar que emoção é que eu estou a sentir. Eu estou a sentir raiva. E uma emoção é passageira, não é duradoura. Então eu estou a sentir raiva porque tu disseste qualquer coisa a meu respeito que eu não gostei.
Certo.
Eu não te vou tirar com isto, vou elaborar. Isto só acontece porque outrora, na infância,
tiveste a oportunidade de trabalhar isso.
Alguém me ensinou a fazer tudo isto. Portanto, desenganem-se que não se é mau pai porque as crianças fazem birras. As birras fazem parte do desenvolvimento. Aliás, agora vou ser mazinha. Mas eu também sou, não é? E se nós pensarmos, os adultos, os próprios adultos fazem birras.
Muitas.
Então, se os adultos fazem birras, amuam, porque adultos amuam, desculpem.
E têm, às vezes, 50 anos.
Certo. E amuam, portanto, as crianças têm todo o direito de, ao longo e característico da fase de desenvolvimento em que se encontram, fazer essas birras. Elas fazem parte do desenvolvimento e resultam da incapacidade que têm de lidar com a frustração de que estão a sentir não ter as coisas.
Exatamente.
Que é exatamente aquilo que acontece em algumas patologias nos adultos, não é? Que, imagina, e isto parece terrível esta comparação, mas se tu pensares na questão da violência no namoro, da própria violência doméstica, eu não consigo lidar com a frustração de perder aquela pessoa.
Certo.
E então aquilo que faço, não é? É de alguma forma, aquela pessoa, se não é minha, não vai ser de mais
claro
ninguém.
Sim.
Não
claro
é? Então qual é que é a diferença? Não é? Estamos a falar de um adulto
sim
que na infância não lhe foi permitido
exatamente
elaborar aquilo que estava a sentir. E elaborar significa identificar, encontrar uma resposta socialmente aceite. E, só que vê, eu vim a pensar, porque é que isto não se faz, não é? E hoje até comentámos isto na televisão, não é? Porque eu vim direta.
Sim.
E eu acho que isto não se faz porque dá trabalho.
Sim.
E este dá trabalho às vezes faz com que nas próprias famílias, no dia-a-dia, haja um problema de vontade ou de capacidade, que é vontade, eu não consigo.
Uhum.
E não consigo porque há uma série de coisas que eu tenho para fazer.
Certo.
De coisas logísticas, de jantar, de passar a ferro, de arrumar as coisas para o dia a seguir e depois há um outro trabalho e às vezes eu já não tenho energia.
Uhum.
E depois há um problema de capacidade, que é eu não sei fazer.
Isso.
E portanto, quando tu falas da importância destes espaços e na literacia, em saúde mental e em parentalidade, serve para isto, que é explicar às pessoas que é um mito que isto demora muito tempo. Porque quando as pessoas perdem, e eu estou a fazer perdem entre aspas, esse tempo uma primeira vez e uma segunda e uma terceira, aquilo que acontece é que a criança vai encontrar uma resposta alternativa e vai, de alguma forma, interiorizando essa mesma resposta. E, portanto, a probabilidade de vir a fazer birra vai ser uma probabilidade menor. Porquê?
E mesmo a intensidade da birra.
E mesmo a intensidade, não é? Para além de que, se nós definirmos regras e limites, imagina, agora
que são muito importantes e dão segurança aos nossos miúdos,
sim,
não é?
E não traumatizam,
de tudo,
não é? Portanto, importa clarificar, mas imagina agora, nós vamos sair daqui e vamos jantar. E tu sabes que o bolo que existe no restaurante é de ontem, que foste lá e estás com medo, porque amanhã tenho que ir trabalhar, que eu como e que me faça mal,
sim,
porque pode estar estragado. E dizes-me aqui, olha Vera, não comas o bolo, quando chegarmos ao restaurante não peças aquele bolo. O que é que isto faz? Que eu me focalizo e me mentalizo que quando chegar lá, não obstante o bolo parecer maravilhoso, uhum, incrível, eu não vou poder...
Estejas consciente do que vai acontecer
isso,
e do que vais encontrar.
O mesmo se pode fazer à criança. Olha, nós vamos ao café agora,
sei,
mas vê, tu acabaste de almoçar e por isso se calhar não podes pedir um bolo à mãe. Porque a mãe não te vai dar, porque
sim,
não te faz bem. Depois isto são crenças de pais, não é?
Sim. E que cada família tem as suas regras
suas
e limites.
E não vais pedir com uma boa, nem
certo.
Isso se tu pedires, a mãe não te vai dar. Porque quando tu chegares a casa, aquilo que vai acontecer é isto. Isto chama-se respeito.
Exatamente.
E
as crianças conseguirem prever
o que vai acontecer.
Confortáveis.
Porque vão estar seguras. Isto chama-se securizar a criança. Vamos-lhe demonstrar aquilo que vai acontecer para que a criança, depois, quando vai, saiba o que vai acontecer.
Sim.
E ao saber, já sabe aquilo que é esperado dela e o que pode e o que não pode fazer. E sabe que se fizer aquilo que não pode fazer, vai ter uma coisa que se chama uma consequência. E tudo na vida tem consequências. E agora, falando para os pais e não pais que nos estão a ouvir, mas para os educadores, explicar que as crianças só mudam os comportamentos com consequências. E isto é a regra básica da mudança.
E se as perceberem, não é?
Certo.
Se perceberem as consequências daquilo que...
E consequências é diferente de castigos.
Certo.
Não é? Portanto, é importante explicar isso. Porque às vezes os castigos são verdadeiras loucuras emocionais. Nunca mais vais jogar computador. Não vais ter festa de anos. Não é?
Ou magoar o máximo.
Sim,
não é?
Ou nunca mais comes lagos.
Estamos a falar sobre os pais.
Sim,
que
sim,
naquele dia não se conseguiram regular.
E não aguentam. Não é? Eu acho que importa agora dar uma palavra de apreço. Também aos pais, e nós somos mais, e explicar que é muito difícil hoje educar. Aliás, hoje não, sempre. É muito difícil.
Mas hoje é mais, Vera, desculpa interromper-te, por isso, porque os nossos filhos têm mais liberdade para sentir e ser. E
certo.
Então, lá está, exploram mais, ensinam-nos coisas, exteriorizam as suas emoções, verbalizam aquilo que estão a pensar e a sentir, e se calhar, há alguns anos atrás, éramos mais reprimidos nesse sentido.
Sim.
Então, eu acho que o desafio cresceu mesmo.
Sim, eu acho que eles são mais desafiantes também,
isso,
não é? Portanto, ou seja, passa a redundância da palavra, porque depois sabem mais coisas, têm mais acesso, mas porquê,
isso,
não é? E na adolescência acaba-se por sentir muito isso, não é?
Exato.
Eu acho que isso é que é o difícil e o complexo hoje, não é?
Sim.
E acho que, mas vê, ser pai e ser mãe hoje também é uma escolha, ou não?
Exatamente.
E eu, quando escolho ser pai ou ser mãe, tenho que ter consciência que eu estou a educar e a preparar alguém para o futuro.
Verdade.
Com todas as limitações que isso vai acarretar à minha vida, mas também com todas as emoções e todos os prazeres que vai acrescentar.
Tem que ser uma escolha consciente, eu acho. E muitas
Sim.
vezes não porque estou a idealizar fazer aquela sessão de família maravilhosa,
Sim.
ou estou a idealizar ter este carrinho ou fazer este quarto bebé. E isto também é uma forma de sensibilizarmos. Pensem que é um projeto de vida, que é mais um objetivo e se calhar o mais importante das nossas vidas,
Sim.
o mais impactante.
E é,
não é
muito difícil. Eu
Sim.
acho que é muito difícil. E eu sou uma pessoa otimista, mas eu gosto de ser verdadeira.
Certo.
E eu acho que é muito difícil porque é um desafio constante e diário. E quando tu há pouco dizias, aqueles pais não conseguiram autorregular-se, é certo. Agora vê, não conseguiram.
Mas não têm que conseguir sempre.
Não têm que conseguir sempre. Agora, quando eu estou a sentir, vê, agora imagina, voltamos ao tal exemplo.
Certo.
Eu estou irritada contigo e está-me a apetecer dar-te com a água. E se calhar dizer-te, olha, Bárbara, tive uma ideia. O que é que achas de fazermos uma pausa? Não é? Que é, eu
Sim.
não estou a conseguir, e isto é que define o adulto da criança, que
certo.
É eu ter a consciência, eu ser capaz de adiar gratificações. E se eu estou a sentir que efetivamente não estou bem,
certo.
O que é que eu vou fazer? Vou sair, vou ausentar-me,
certo.
Não é? Porque eu não estou a conseguir lidar e vou-te dizer, olha, Bárbara, vamos fazer uma pausa, eu estou desconfortável,
certo.
Não é? E, portanto, claro que o pai tem que dizer, já conversamos, Bárbara, não é? A mãe e o pai já conversamos,
Sim.
não é?
Ou neste momento não é possível falarmos
não.
sobre isso porque nem tu nem eu estamos capazes de o fazer, não é?
Sim.
Isso é importante.
Sim, é uma técnica, não é?
Sim.
E agora vê, mas só que se nós dissermos isto, nós corremos o risco de ter um conjunto de pessoas, estão as psicólogas, não é? Então, eu tenho
teu filho
que...
manda em ti, teu filho manda em ti.
Não manda nada, tipo, desenganem-se disso. Eu queria só dizer aqui neste exato momento uma coisa muito importante, que é o cérebro de uma criança não pensa, não sente e não age como um cérebro de adulto. Coisas do género, ela manipula-me, ela ponderou fazer-me aquilo, ela preparou, ela
está-me a irritar a propósito.
Ela
está.
É? Coisas destas. Vamos lá ver, as crianças não fazem isto.
Claro.
Não
Sim.
é? As crianças não fazem isto, é importante clarificar, não têm essa capacidade. Por exemplo, imagina, uma criança de 3 anos não consegue fazer nada disto. Tipo, ela faz de propósito, ela já sabe que eu não gosto daquilo e faz aquilo. Por favor, não digam estas coisas, que as crianças não são, as
Sim.
crianças são puras, aliás, elas exalam pureza, são mágicas e não têm estes pensamentos.
Sim.
Nós adultos é que contaminamos o pensamento delas. Portanto, elas não fazem estas
e
coisas.
E elas vão absorvendo tudo tudo isto que nós lhe vamos verbalizando,
claro,
porque o que verbalizamos também é impactante na criança ao longo do seu desenvolvimento.
Sim.
E tu falaste neste impacto que tem na autoestima, naquilo que é a interpretação de um relacionamento interpessoal saudável, não é? Mas mesmo no desenvolvimento cognitivo,
sim,
da criança, e falamos aqui na sua capacidade criativa, as capacidades cognitivas.
Sim, enfim.
Isso fica afetado, não é, Vera?
Sim, cognitivo, e vê, o próprio relacionamento interpessoal, porque se eu sou uma criança que estou sempre a bater aos outros, ninguém quer estar comigo.
Certo.
O próprio desenvolvimento emocional, no sentido da autorregulação.
Não aprende, não é?
É muito difícil.
Ou seja, regula-se magoando o outro, não é?
Sim, e depois parece que está sempre em alerta, porque vê, quando nós batemos, não é? Quando há uma palmada,
uhum,
quando há um grito, pode passar, não é, a mensagem à criança: os meus pais não gostam de mim.
Certo.
E, portanto, isso prejudica gravemente, porque nós sabemos que hoje, na sociedade em que vivemos, esta questão da inteligência emocional, de eu ter a capacidade de reconhecer o que eu estou a sentir, encontrar estratégias para lidar com isto, perceber, uhum, o que é que os outros estão a sentir, dito ao futuro.
Certo.
E por isso eu tenho que estar estável, eu tenho que ser equilibrado do ponto de vista emocional. E é no início, na infância, não é?
Sim.
Quando nós dizemos aos nossos filhos: és incrível, és a melhor filha do mundo, eu adoro-te, tu consegues, tu és capaz. Às, sim, vezes até em algum grau de exagero.
Uhum.
Que não faz mal, assim, algumas vezes.
Sim.
Isto porquê? Porque, no fundo, eu passo a acreditar nisso.
Sim.
Sabes?
E isso é impactante depois no teu comportamento.
Eu no outro dia estava a contar, e acho que nós devemos falar sobre as nossas coisas que,
sim,
nos impactam. Eu, quando era miúda, em plena adolescência, ouvia uma música, não sei se podemos procurar aí depois, que é o It's a Beautiful Day dos Queen.
Uhum.
E a música diz, eu não posso cantar, que eu canto muito mal, uhum, não é? Mas qualquer coisa do género. Está um bonito dia. It's a beautiful day, the sun is shining, o sol está a brilhar, eu sinto-me bem, eu vou, quase que do género, energizar-me, que eu vou ser capaz de fazer tudo.
Sim.
E eu cresço a acreditar nisso. Porque, no fundo, foi assim que me passaram a ideia.
Sim.
A mim educaram-me a acreditar que, se eu quiser, eu sou capaz. E isto faz toda a diferença, mesmo no meu percurso, não é?
Sim, sim.
Porque,
vê, sem dúvida.
Eu não sei se sabes, não é? Mas eu sou de uma, quase como uma música do Tony Carreira, de uma pequena aldeia perdida na beira, não é?
Uhum.
Eu sou de Ceia,
uhum,
alguém que de Ceia escolhe ir para Lisboa estudar,
uhum,
porque eu queria mundo, queria vida,
sim,
mas não deixava de ser alguém que, de alguma forma, vem de Ceia, não é? E não, sem desprimor nenhum. Mas é,
sim,
importante clarificar que não tinha acesso às coisas
que... tiveste que sair para ter exatamente acesso,
sim,
àquilo que tu querias alcançar, no
mas
fundo.
Mas vê, e fui educada, ainda no outro dia estava no meu podcast a falar sobre isso, sobre o complexo do interior,
uhum,
que eu acredito que é, tens de trabalhar muito mais, porque as pessoas lá de Lisboa, depois vêm os exames nacionais,
uhum,
tu tens que ser boa, tens que saber muitas coisas. E o facto de eu ter alguém que diariamente me dizia: tu és capaz, tu consegues,
tu consegues,
tu vais ser incrível.
Sim.
Esta coisa de dizer que tu vais ser incrível, esta mensagem, quando nós vamos levar os miúdos à escola, diverte-te,
sim,
aproveita, é mágico o processo de aprendizagem. Eu tive uma professora de primeiro ciclo, eu por acaso tenho muito boas experiências. Tive uma professora de primeiro ciclo, a professora Cesaltina, que do segundo ano, do segundo ao quarto, que nos fazia acreditar que aprender era mágico, aprender dava poder,
uhum,
e que te permitia ser uma pessoa verdadeiramente especial se tu soubesses coisas.
Certo.
Então vê, se nós fizermos isso aos nossos filhos, mesmo o próprio processo de insucesso escolar, a forma como nós lhe vendemos as ideias, as aprendizagens, o entusiasmo que nós colocamos, isto não é utópico.
Uhum.
Porque vê, porque às vezes esta desculpa do tempo, eu saio a maior parte das vezes, toda a consultas às 8 da manhã, chego, uhum, a casa muito tarde.
Sim.
Então, às vezes, é porque às vezes as pessoas têm a ideia que eu só vou à televisão, uhum, e que faço umas coisas só e que não trabalho, não é? Mas não é verdade. Portanto, eu dou muitas consultas, o que significa que também tenho pouco tempo.
Sim.
Então, este tempo de qualidade que passamos com os nossos filhos, onde os fazemos sentir verdadeiramente especiais, muda tudo.
Sim.
E depois temos que nos rodear de pessoas que são exatamente iguais a nós, porque são pessoas tóxicas, não faz sentido.
Não. E todos nós temos, não é, na nossa vida, no nosso ciclo social, no nosso ciclo laboral, pessoas que são mais tóxicas, e nós temos também esta missão de lhes ir mostrando que podem fazer diferença. diferente, mas nós próprias, aquilo que tu estavas a dizer, nós próprias temos que ir juntando para nós aquelas pessoas que nos dão combustível, não é? Que nos acrescentam alguma coisa.
Sim, que são pessoas que estão alinhadas connosco. Certo. E depois vê, se eu estou segura... Quer dizer, se a pessoa me diz, ah, eu acho que... Pronto, achas... É a tua opinião. É a tua opinião. E eu agora não vou dizer uma opinião que qualquer idiota tem, não é? Mas eu tenho esta ideia, não é? Sim. Que é, no fundo, eu acho mesmo isto. E isto não é chamar idiota a ninguém. É dizer, de facto, que qualquer pessoa tem direito a ter uma opinião.
Claro.
Agora, daí a ser a certa... Pronto, outra coisa que eu gostava de dizer às pessoas lá em casa, que nem tudo o que nós pensamos é real.
Uhum.
Só para, pronto, alinhar expectativas, eu acredito que as pessoas já saibam, não estou a ensinar nada, mas eu própria digo-me isso muitas vezes a mim. Nós temos que nos colocar em causa, nem tudo o que nós acreditamos é real. E quando alguém... Há uma técnica incrível que se chama técnica do nevoeiro.
Conta-nos.
Que é assim, imagina... Tu, agora dizes-me, nós terminamos este podcast e tu dizes-me assim, Vera, olha, não gostei nada da tua prestação. E a tendência, porquê é que estás a dizer isso? Eu acho que foi incrível, da pessoa é defender-se. Errado. A técnica do nevoeiro aplica-se porque a metáfora vem de que tu, quando vais na estrada e está no nevoeiro, vais devagar no sentido de avaliar o que é que vai acontecer. Certo. Aqui é igual. E tu dizes-me, não gostei nada da tua prestação. E eu pergunto-te, então, Bárbara, o que é que te leva a dizer isso?
Certo.
E tu dizes-me assim, pá, Vera, pronto, eu já sabia que tu ias reagir mal. Eu já sabia que tu ias reagir mal porque tu ias logo dizer isso. Pronto, eu não te vou dizer mais nada. Esta argumentação leva-me a achar que a tua crítica era destrutiva.
Certo.
Então é uma perda de tempo, eu não vou ouvir a mais. Pronto, Bárbara, é verdade. E acaba a conversa. Agora tu dizes-me assim, olha, Vera, então aquilo que eu senti é que tu saltaste de tema em tema, que não cumpriste o alinhamento, que falas das coisas muito tecnicamente.
É importante dizer o que é que sentimos. Eu senti-me desconfortável, pronto, desorientada, por exemplo.
E
não é?
eu digo-te, então, mas o que é que achas que eu podia fazer diferente? Em que é que eu contribuí? Queres me dar o exemplo de uma situação? E tu vais acompanhando. Isso. E eu percebo que essa crítica é construtiva. Sim. E eu saio daqui, chego ao meu carro, que está longe daqui, sento-me, né, e penso, pois, se calhar a Bárbara tinha razão naquilo que ela disse.
Ou
então,
não.
O que é que eu posso alterar? Sim. O que é que eu posso alterar para que de futuro não a deixe desconfortável, não, de alguma forma, aprenda com aquilo que ela me disse? Percebes? E são duas críticas totalmente diferentes.
Certo. Isso chama-se também escutativa, que é efetivamente tu olhares o outro e tentares perceber que numa situação de conflito às vezes é muito difícil de usarmos, não é? Porque temos todas as emoções da raiva, da frustração ali envolvidas, mas que é muito importante, não é? Nós tentarmos perceber, mesmo com os nossos pequeninos, quando estamos naquela fase da negociação e tentar perceber o que é que vamos fazer, temos que os ouvir. Não é? Eles também têm opinião, eles também têm gostos.
Mas
não
eles
é?
São incríveis sempre na aplicação das consequências. Então o que é que tu achas que devia acontecer? E portanto eles dizem coisas incríveis. Aliás, às vezes muito mais consequência do que nós tínhamos pensado. Eu acho que devia, às vezes mesmo em consultas fazemos isso e depois eu acho que devia ficar sem ver televisão uma semana. Depois quando nós dizemos, então e se for só um fim de semana, o que é que tu achas? Não é? No fundo, tudo fica a achar, eu decidi e só fiquei um fim de semana. Não é? Sem televisão, sem outra coisa qualquer, até porque não se castiga ou nem se aplica consequências com comidas e com necessidades básicas, não é? Acho que é importante, acho que isso é,
referir
as pessoas
isso,
já sabem tudo isso, não é? Mas acho que é importante que é, agora não jantas, não é? Ou não come aquela comida preferida, pronto, acho que isso...
Ou deixa de ir ao desporto, que é tão importante para o seu desenvolvimento e para o alívio também deste stress e tudo o que vai acumulando, não é? Não vais mais ao futebol.
Sobre isso eu vou discordar contigo e quero-te explicar. Vou explicar. Isto é giro, nós discordamos e se calhar estamos a concordar. Eu não acho que seja assim, mas acho que tem que conquistar ir.
Ok.
Ou seja, o que é que isso quer dizer? Que no fundo estou alinhada contigo, que não se castiga ou não se aplica uma consequência de não ir, mas acho que para ir, eu inscrevo-te no futebol, no basquetebol, no balé, mas isso implica que tu tenhas estas, não é? Estas conquistas. Estas conquistas pode ser. Então quanto é que tu achas, e acho que isto é importante, quanto é que achas que vais ter a português? Sim. Até que achas que vais ter na matemática. Formular uma expectativa de qual é que será o desempenho daquela criança.
Sim.
E depois, no final, vamos ver nas notas intercalares e depois nas notas do primeiro período ou de outras coisas, uhum. e vamos nos sentar. Então, o que é que tu achas que não é logo tira do futebol? Não é logo tira, é o que é que achas que não ajudou? E para quê? Para promover este processo de reflexão.
De autocrítica, não é?
Isso, não é? De reflexão.
E que muitas vezes não existe esta conversa com os miúdos. Nós fazemos com os miúdos, eu digo aqui imensas vezes, era no programa, coisas que é impensável fazermos com outro adulto. Sim. Nem sequer usamos, não é? Porque eu é que sei, mesmo esta situação do gritarmos, do batermos, seja o que for, a nível agressivo, nós não fazemos isso no dia a dia com os nossos grupos de pares e com as pessoas que nós nos cruzamos. Não, senão ia correr muito mal.
Pois não. Porque, não é? Às vezes temos vontade, não é? Mas aprendemos a autorregular-nos.
Exatamente.
Porque não tenho assim vontade de bater nunca em ninguém. Tu tens? Eu, por acaso, não...
Não, e tem a ver com isso.
Não,
tem,
não é uma coisa que o facto venha.
E o facto de tu... teres alternativas psicológicas para gerir a frustração com alguém é muito importante, isso é crescimento pessoal. Eu aprendi muito também nesta viagem do pausa a gerir isso, por exemplo, com a equipa, porque às vezes nós temos ritmos e entregamos-nos de forma diferente às coisas, e eu aprendi que as pessoas são todas diferentes.
Sim. Com paixões diferentes.
Exatamente, e que são especiais por isso, e que não faz sentido eu estar... Era uma questão minha.
É o teu limite, tu é que não estás confortável.
Exatamente,
não é?
E para todos os pais e educadores que nos estão a ouvir, é um bocadinho isto: é sempre que sentirem que têm que ralhar com aquela criança, que têm que ser agressivos com aquela criança, e pensem sobre vocês.
Sim.
O que não está tão bem, ou não estão a praticar o autocuidado, ou não se estão a escutar de alguma forma, alguma coisa não está bem.
E depois, eu acho que há uma outra coisa: nós falamos de adulto para criança,
uhum.
e não os sentamos ao colo, não conversamos. Por exemplo, eu ainda continuo a fazer isso à Matilde, uhum. ela tem 13 anos, anda cá, senta-te aqui. Se calhar já não é ao colo, mas é próxima.
Certo.
Falar às vezes a linguagem deles, eu não estou a dizer para usarem os calões e todas essas coisas,
sim.
mas é importante falar a linguagem deles,
sim.
interessar-se. E às vezes nós vamos lá na nossa sabedoria, que achamos uhum. e que sabemos.
Mas não há conexão.
Sim.
E quando não há essa
não.
conexão, a criança não nos vai ouvir, nem vai beber aquilo que nós temos para dizer da mesma forma.
Sim.
Não vai resultar, não é?
Sim. Tu sabes que... não sei se posso dizer isto, mas pronto, agora já que disse. Eu estou a escrever um livro novo, já escrevi, uhum. que vai ser lançado a algures, que okay. eu não posso dizer. E uma das coisas que versa, ou que fala, é sobre a parentalidade.
Uhum.
E, na altura, eu sou conhecida por ter uma, nem bem uma receita, mas ter um conjunto de dicas descomplicadas de como é que se põe em prática tudo isto.
Uhum.
E agora, vinha no carro e eu, quando cheguei lá ao outro sítio que não era aqui, sentei-me um bocadinho e comecei a escrever umas coisas, não é? Isto só para dar um ar que sou uma pessoa orientada, disciplinada,
certo.
E tu não me conhecias bem. E para dar a ideia que
preparaste o programa,
que preparei, assim, tipo, talvez, assim, tudo assim bonito, não é? E depois comecei, assim, por escrever uma coisa de que é que eu acho que se tivesse que de alguma forma transmitir aos pais de como é que podem ser felizes no exercício da parentalidade, o que é que deviam ter. Pronto, e eu pensei um bocadinho sobre isto.
Bom.
Eu sei que não estava no alinhamento, mas eu acho...
Mas é muito interessante, mas eu quero ouvir.
Mas sabes o que é que eu achei? Eu achei que se eu tivesse a ouvir, porque as pessoas escolheram estar-nos a ouvir num dia de praia, não é? Porque as pessoas estavam todas na praia, tanto que eu vi, porque fomos tirar a praia, não é? E as pessoas escolheram, não é? Portanto, as pessoas aqui e outras, não é? Escolheram estar-nos a ouvir. Então,
sim.
pelo menos dizer-lhe algumas coisas, não é? E eu escolhi aqui umas coisas que eu acho que é importante. A primeira coisa que eu queria dizer é que não há fórmulas mágicas nem varinhas de condão.
Certo.
E isto, porque é que isto é importante? Porque às vezes nós perdemos tempo, e perder é isto, é ir à internet, buscar aquela técnica que a fulana XPTO,
para
sim,
qualquer coisa.
Que é influencer e que tem um filho perfeito, loirinho de olhos azuis, uhum. que tem uma vida que nunca faz birras, uhum. ou perdemos a ir procurar aquilo que eu ou uma outra psicóloga diz sobre o tema, e às vezes não olhamos, não perdemos tempo, que é ganhar, a olhar para o nosso filho.
Certo.
Só olhar, ver o que é que ele diz, o que é que ele faz.
O que é que eu sinto, não é?
O que é que
fala,
eu sinto, não é?
Não é?
Pronto. Quando, o que é que ele sente também, não é?
Certo.
Pronto, e isto era a primeira coisa que eu queria dizer. Portanto, que hoje... Sei que posso pedir isso, que nos sentássemos a olhar, a observar. Há um exercício muito engraçado, que que é, todos os dias, eu escrever o que é que aprendi sobre o meu filho. O que é que eu aprendi? Boa. O que é que eu aprendi sobre o meu filho? E se quiserem, com o meu filho, mas sobre Sim. ele. Porque, veja, se de facto está sempre, se os nossos filhos estão em desenvolvimento, todos os dias eles têm uma conquista nova.
Sim.
Qual é esta conquista?
E nós estamos a conhecer aquela pessoa e
Sim,
aquela
qual
personalidade.
Qual é aquela conquista? E isto só é possível se nós não estivermos cheios de coisas de que temos que nos comportarmos que fazer isto. Isto Sim. não é chique, isto não é bem. Então, certo. Quando são birras em público, não podemos, porque é a vergonha, o que é que vão achar? E pronto, e por isso, isto era a primeira coisa. Depois a segunda que eu coloquei era limites e regras. E
muito
para
importante.
Mim os limites são fundamentais em tudo na vida. No amor, nas relações pessoais, nas relações no trabalho.
Certo.
Já, quando for para me calar disto, tá?
Sim.
E eu acho que estes limites, estabelecer limites, os limites securizam, uhum. permitem à criança saber o que é esperado dela.
As famílias conversem, definam os vossos limites, porque não tem que ser igual ao do vizinho, ou do primo, ou os que Isso. teve na infância. E às vezes, para definir limites, nós temos que ter longas conversas, temos que anotar.
Era isso
temos,
que eu dizer.
Qual é a minha intenção, não
Isso.
é? Como mãe,
Isso.
como pai, como família,
meu
não é?
O meu propósito, não é?
Isso.
Então é, hoje a segunda tarefa, uhum. hoje, que vai perdurar ao longo do tempo,
Isso.
era definir quais são, o que é que eu espero daqui. Agora, faça uma lista interminável a dizer, não podes, não deves. Não, os limites constroem-se pela positiva, os comportamentos,
certo.
E depois definem-se esses limites com as respectivas Sim. consequências. Para quê? Eu saber o que é esperado de mim. Por exemplo, eu uhum. sei que aqui tenho que me comportar de uma determinada forma,
Sim.
não é? Portanto, eu canto sempre de ténis, calço os sapatinhos, que se vê, não é? Tem que se ver, não é? Pronto. Estás a ver? Portanto, porque
Sim.
é esperado
Sim.
aquele comportamento. Eu sei que me tenho que comportar de uma determinada
Sim.
forma. E como não sei o que é esperado ainda tanto de mim, vou-te dizer, posso dizer,
certo.
Posso falar,
e
percebes?
A verdade,
no fundo, para ir alinhando.
Os nossos miúdos não sabem isso.
Pois
nós
não.
temos que vos ajudar, não é? Nós não. temos que lhes ensinar. E quando nós definimos, pois nós temos que ter uma comunicação empática destes
isso.
limites, de forma positiva.
Sim,
não é? Agora
posso...
vou estar aqui uma lista péssima. Não.
Não,
vou estar uma lista que vai fazer de ti um menino mais saudável,
mais
bem-sucedido nos teus relacionamentos,
isso.
não é?
Isso, eu acho que isso é importante.
Boa.
Portanto, limites e regras. Depois a outra coisa que eu acho que tinha que existir era a tal flexibilidade psicológica, que para mim é muito importante. Explicar só o que é isto. É o ser capaz de admitir outras perspectivas.
Isso.
Não é? E tá. E depois há uma coisa que eu acho que nós temos todos muito medo, que é nós hoje achamos uma coisa, não é? E amanhã acharmos outra. E depois parece que aquele cara não tens personalidade, que só explicar que as pessoas têm sempre personalidade, está bem? Mas depois as pessoas dizem, não tens personalidade, agora estão a achar
uma Maria
coisa
vai
agora.
Com as outras.
Isso. Não, nós temos direito a mudar de opinião
claro.
E às vezes mudamos no dia a seguir. Porque imagina, se tu me disseres alguma coisa hoje que eu vou ficar a pensar, não é? Eu fico aqui
claro
a apontar. Olha, num outro dia. Eu tenho um projeto novo que é o Doutor Amor,
uhum.
que é um projeto para terapia de casal. E estou a fazer uma certificação internacional. E na praia, na segunda sessão, o formador diz, eu estava na praia a caminhar, e ele diz assim, amar alguém é uma escolha. Eu parei, amar alguém é uma escolha? Então, nós não escolhemos amar. Tipo, parei logo aqui, parei aquilo, o que é que ele quer dizer com isto? Estás a ver? E fiquei, e eu pensei assim, o quê? Isto eu abomino completamente isto, nós não escolhemos quem amamos, está errado. E depois carrego no play e ele explica. E ele diz, nós apaixonamos-nos pelas pessoas, achamos que as amamos, mas ao longo do tempo temos que escolher manifestar aquele amor e alimentá-lo. Eu pensei, fogo.
Que é muito mais do que estar apaixonado.
Não Sim, é? E depois pensei, fogo, o homem tem razão. Pois Sim. é, nunca tinha... Não é? Mas no dia anterior eu tinha dito precisamente o contrário.
Sim.
Agora, é verdade que o contexto não é o mesmo e é verdade que eram ideias diferentes, mas eu tinha dito precisamente o contrário.
E a magia é essa, e nós irmos
é?
Aprendendo e irmos mudando, e não tem que ser só com os formadores, nós mudamos também com os nossos amigos e com as pessoas que
Isso.
nos envolvem.
E
por isso é que é importante para a nossa higiene mental também a socialização. Nós aprendemos
Sim.
muito, mesmo os pais a falarem uns com os outros. Ah, isto também acontece com o meu filho, eu
Sim.
fiz desta forma.
Sem censura,
não é, uma
não é aqueles grupos de pais da escola.
Não.
Não é que tipo, não vou falar sobre isso, não vou, que eu não posso.
Eu também não. Mas
vou.
É isso, Vera, então demos aqui. Pensaste
ainda falta, ainda falta umas coisas, hoje já não tenho tempo.
Não, força.
Ainda tenho,
ainda tens uns minutinhos.
Pronto, então diz que isso. Depois, cria tempo de qualidade.
Isso. Que é estar de verdade.
Certo, não é? Porque às vezes as pessoas dizem, doutora, eu só tenho 5 minutos. Então são 5 minutos. Isso. Se só tem 5 minutos, tem que se arranjar uma coisa que se faz durante 5 minutos. Sim. E está tudo certo. Se eu só consigo ter 5 minutos ou 10 minutos, mas esse tempo eu não estou a mexer no telemóvel, não estou a pensar nas coisas que tenho para fazer. Pronto, esta coisa é muito importante, que é, não tenham a ideia que tempo de qualidade é muito. É o tempo que eu consigo dar em consciência e pleno.
Isso.
Depois a outra coisa é, atenção. Atenção está ligado com uma outra coisa que para mim é fundamental, que é paciência.
Uhum. Que se treina também, como todas
que
as habilidades,
treina,
não é?
Que é uma virtude nobre, saber certo. Esperar, num mundo tão agitado, ter paciência, porque, vê, se nós não temos expectativas sobre um conjunto de coisas, para que é que temos sobre os nossos filhos?
Certo.
Não podemos ter expectativas.
Quando temos sabemos já a partida que eles têm uma noção até diferente do tempo que
isso.
nós.
E, portanto, o que é que vai condicionar? O desenvolvimento dele.
Certo.
Depois, outras duas coisas. Afirmações diárias. O que é isto? Todos os dias dizer, eu adoro-te.
Todos os dias.
Eu amo-te, és incrível. E dar exemplos do que é incrível. Porque ligado a isto está a valorização.
Certo.
Nós não gostamos todos de receber um bom elogio.
E é muito importante.
Não gostamos de... E não é só um elogio, é o reconhecimento que é diferente. O elogio, certo. Às vezes, está voltado para a pessoa. O reconhecimento é reconhecer um comportamento, não é?
Isso, uma aptidão,
dizer-te,
não é?
E dizer exatamente o impacto que isso teve em ti,
certo.
Não é? Tu foste jantar com a tia e a forma como tu pegaste nos talheres certinho.
Certo.
Isso deu uma sensação que tu estiveste atento quando eu te ensinei, não é? E, não é? E isso deixou-me tão feliz.
Ontem nós fomos jantar à praia.
Sim.
E o Santiago levou a bicicleta e tinha que subir uma rampa. Ele ainda anda com a bicicleta das rodinhas, ou seja, tem que fazer mais força. E nós temos mesmo que os felicitar com entusiasmo.
Sim.
Ele há medo nas primeiras e o pai tinha que ajudar, não é? Quando ele conseguiu primeiro, eu, boa filha, é mesmo isso. E isso fez a diferença. Ele deu uma volta e saiu sozinho.
Tu és capaz. Não, e às vezes precisamos de fazer um estrondo enorme e vamos
certo.
Lá ao ouvido e dizemos, olha,
certo.
Eu acredito que vais ser capaz. Olha,
certo.
E se não fores, a mãe está aqui, está tudo certo e eu vou-te ajudar a ser capaz.
E tens que treinar.
Mas
não
olha,
é?
Eu acredito que tu és. Não é? E esta mensagem é
importante, porque
é fundamental.
Vezes, porque nós temos
não é?
É o inverso, não é? Ah, aquele menino já anda sem rodinhas. Ah, aquele menino consegue fazer isto, não é?
Sim.
E estas comparações sem sentido não ajudam nada a conseguir.
A comparação coloca a tónica na pessoa errada.
Isso.
E nós devemos todos os dias ser a melhor versão de nós próprios, não uma comparação com algo que nem sequer sabemos se é real.
Exatamente,
é?
As pessoas inspiram-nos, não é?
Sim.
Mas nós não sabemos o percurso delas e por isso não podemos compará-lo
não,
com nós.
Não,
não,
nem sequer faz sentido do ponto de vista. E por último, o amor.
Força. O amor.
É só amor. Sim. Amor que nós temos que dar aos nossos filhos muito, muito colo,
e foi
muitos beijos, abracinhos.
Mas é mesmo
tudo,
muito importante.
Tudo, 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 tudo. Porque a vida é muito dura.
Não
aliás,
é demais.
Aliás, não.
Não
precisamos todos de amor.
Sim.
Então,
todos.
Se não precisamos todos, os nossos filhos precisam muito de abracinhos, beijinhos.
Certo.
Pronto. E eu acho que isso é fundamental e faz a diferença. E portanto, tu sabes qual é o segredo das crianças felizes?
Qual?
É só amor.
É amor. Certo.
Então nós precisamos que nos ensinem a amar?
É assim tão difícil, não é?
Precisamos.
Dá tanto trabalho.
Não é? Portanto, a minha dica de hoje era para descomplicar.
Obrigada, Vera.
Obrigada.
Foi mesmo
eu. Sabes
muito
que
importante.
Eu não tive noção de quanto tempo é que passou e ficava aqui a vida toda, não é?
Nós temos aqui ainda alguns minutos, mas eu tenho um miminho, porque agora quero-te adoçar, não é?
Ah.
Para tu ainda ficares mais descomplicada. E então, não sei se tu conheces a nossa especialidade, que é o pão de ló de Ovares.
Ah, conheci.
Pronto.
Sim.
Então eu tenho aqui uma oferta dos produtores do pão de ló
de
Ovares.
Obrigada.
Feito pela Gabi, para ti.
Obrigada, Gabi. Portanto, portanto isto tem que se mostrar, não é?
Isso,
portanto,
como,
pão, de celeste, pão de ló celeste de Ovares. É aquele que é úmido, não é?
Sim.
Isto é
nós
incrível.
Temos muitas casas de pão de ló e essa é só apenas uma.
Mas não há pão de ló como o de Ovares, não é?
Não há pão de ló como o de Ovares, é verdade.
Portanto, eu prometo... Eu não vou comer isto agora, porque agora vamos jantar.
Se não tinhas partilhar connosco, não é?
Não, mas não quero partilhar. Tanto agora é a minha versão egoísta. Não, é? não quero partilhar. Estou a brincar, teria todo o gosto em partilhar com vocês, até porque os bons momentos e as coisas boas só fazem sentido se verdadeiramente partilhadas.
E tem outro sabor, não é?
Sim,
e
é
partilhem,
verdade.
Esta mensagem também é importante, partilhem as coisas que os vossos filhos envolvam-os para eles sentirem que são importantes na vida e que não são um apêndice, que vão só ali para enfeitar ou para pesar, não
Sim,
é?
Até porque eles acrescentam a nossa vida e fazem a diferença, não é? Portanto, lançar o desafio também de acompanhar as minhas páginas, portanto,
isso. Estava a dar Podes dizer as páginas,
Posso,
Vera.
Portanto, a minha é a Vera de Melo, é super isso. Simples, Instagram e Facebook, para além de algumas fotos minhas, também tem outras coisas muito úteis, não é?
Muito,
tem
muito.
Muito dicas, tem reels, certo. Tem uma série de coisas, eu acho que, confesso que perco muito tempo a fazer tudo isso.
Mas é um trabalho nobre e que acaba por nos ajudar muito, Vera.
E depois a página da Descomplica, Descomplica by Vera de Melo.
Que era o projeto que acabámos por não falar, mas
Sim,
falámos na mesma,
mas
não é?
Eu acho que as coisas quando precisam de publicidade deixam de fazer sentido.
Certo.
E portanto não falar sobre isso também não. E tenho depois, para quem está mais interessado nas questões do amor, do casal, o Doutor Amor, que é um projeto
isso.
recente e que em breve vai haver aqui algumas novidades, recente no sentido físico.
Isso. Mas que já.
Sim, tem um podcast muito engraçado.
É verdade.
Portanto, tem acontecido, eu acho que tenho que estar grata, porque este ano de 2024 foi um ano intenso.
E tu mereces. Um beijinho
obrigada.
Muito grande.
Obrigada,
Vera,
obrigada.
Obrigada.
Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.